Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Cristiano Daros.
Olá, muito bom dia. São 6 horas 36 minutos. Estamos começando mais uma semana. Chegamos ao dia 17 de janeiro. E começando o dia, depois da chuva ter dado as caras neste final de semana aqui na região da Serra, e vou dizer que ontem à noite chamou a atenção a quantidade que caiu de chuva no bairro Rio Branco. Inclusive, um dos temas em destaque hoje é o impacto dessa chuva, mas também a gente tem que destacar que tivemos pontos com temporais, e também isso acaba sendo preocupante, e nós vamos saber o impacto disso conversando com um... É representante da área técnica, diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, é um dos nossos entrevistados e nós vamos falar sobre o que isso impacta nas já mais de 200 mil propriedades afetadas com a estiagem no estado. Neste momento, o termômetro marca 21 graus, é mais um dia que começa abafado, eu diria que mesmo com a chuva começa mais abafado do que nos dias da semana passada, em que as temperaturas foram subindo e chegaram aí a mais de 30 graus. E foi também a marca deste último final de semana, calorão intenso, mais de 30 graus, 33, 34, a média aqui em Caxias do Sul, mas a gente tinha muitas cidades, principalmente na fronteira uruguaiana, com mais de 40 neste domingo, a capital também muito próxima disso, com a sensação de mais de 40 facinho. Então nós vamos falar mais sobre este calorão também aqui no Gaúcha Hoje. E a segunda-feira é dia de retomada de vacinação também. Tem vacinação contra a Covid, reabertura de 2 unidades básicas de saúde, porque a gente teve a semana passada marcada por afastamentos de profissionais, fazendo com que algumas unidades fossem fechadas. Bento Gonçalves amplia locais para atendimento e testagem de pessoas com sintomas gripais. Nós também tivemos um caso que chamou muita atenção, um caso triste. Infelizmente, temos que noticiar um menino de 2 anos que morreu afogado em uma piscina de Arroio do Sal, a família aqui da região da Serra. E a gente vai contar um pouco mais desta história. Você também pode participar, manda mensagem, manda no WhatsApp 996901220. Como é que foi o calorão deste final de semana, o que você fez para se refrescar, que espera agora com essa chuva, é bem-vinda. Manda a sua mensagem aqui que daqui a pouquinho a gente repassa. Lembrando que o Gaúcha Hoje está conosco até as 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você, contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Agora vamos saudar Cristiano Daros, que vai estar conosco nesta semana. Juliana Bevilacqua saiu de férias na última sexta-feira. E a gente vai ter aí uma nova companhia diária. Muito bom dia, tudo bem por aí, Daros?
Bom dia, Babiana, bom dia aos ouvintes. Começando mais uma manhã nessas semanas de intenso calor em Caxias do Sul. E no Rio Grande do Sul como um todo, né? Mas já pronto para essa missão de 10, 15 dias. Aqui no Gaúcha Hoje e também no Chamada Geral, que também vai ser comigo mais tarde. A missão de substituir o Juliano Bevilacqua.
É, isso aí, mas missão dada...
Missão tem que ser cumprida.
É, isso aí. E Daros, Embora a gente tenha tido esse calorão intenso no final de semana, quando eu olhava aqui as temperaturas em outras regiões, eu dizia, ainda bem que estou na Serra.
Não, essa questão de Porto Alegre, de chegar próximo dos 40 graus, o próprio Vale dos Sinos ali também é uma região que eu tenho até medo de chegar nessa época do ano, nesses calorões. A minha mãe estava lá em Montenegro no final de semana e relatou ontem que sentia o vento quente queimar as pernas na sombra. Então é justamente isso. Tava quente ontem, eu consegui uma piscina. Quem não tem que ter essa amizade sincera também no verão, né?
A melhor coisa não é ter a piscina, é ter algum
amigo que tem a piscina, que tu não precisa cuidar da piscina.
Não precisa,
né?
Limpar a piscina, é só chegar e ainda deixar bagunça depois na hora de ir embora. Eu sou dessas também, tá? Vou confessar que sou dessas também. Mas aquela região ali onde tua mãe estava é muito quente. Aquela baixada ali é bem complicada. São Sebastião do Caí, quando desce aqui a serra, a gente já sente, né? Esse bafo no cangote. Mas até é isso aí, descer, né? É verão.
Se tu descer aqui para Vale Real também.
Sim.
Quando chega em Vila Cristina. Já é abraçado por um calor diferente.
Até Galópolis, né? Quando dá aquela baixada, a gente já vai sentindo o calor de outra forma. 6 horas e 41 minutos, tanto é que a gente tem essa diferença de temperaturas entre as cidades aqui da região. Agora a gente tem 21 graus em Caxias, Bento Gonçalves sempre mais quente, 22 graus. E temos aí, né, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, que são as temperaturas mais amenas, 18 graus neste momento por lá. Ao mesmo tempo, a gente tem Uruguaiana, 27 graus, às 6h42 da manhã, lá na fronteira. E agora a gente vai conferir o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil supera a marca dos 23 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus.
Com mais 74 mortes em 24 horas, o país tem agora 621.045 casos fatais da doença.
No Rio Grande do Sul foram mais 8 vítimas, elevando o total para 36.521 mortes.
Municípios gaúchos começam a receber hoje as primeiras doses da vacina pediátrica contra a Covid-19.
10 capitais brasileiras começam a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus hoje.
Parlamento da França dá aprovação final para o passe vacinal proposto pelo presidente Emmanuel Macron.
Medida exige o certificado de vacinação para frequentar locais como restaurantes, cafés, cinemas e trens de longa distância.
Israel planeja vacinar bebês a partir de 6 meses contra a Covid-19 a partir de abril.
A Áustria vai se tornar o primeiro país europeu a ter vacinação contra o coronavírus obrigatória. Exigência valerá a partir de fevereiro.
265 municípios gaúchos não registraram homicídios em 2021, o equivalente a 53% das cidades do estado.
Sobe para 27 o número de mortos por causa das chuvas na Bahia.
E 92 mil pessoas continuam fora de casa no estado baiano. 190 cidades estão em situação de emergência.
O corpo da atriz François Forton será velado na manhã de hoje no Rio de Janeiro.
Ela tinha 64 anos e morreu vítima de câncer após ficar 4 meses hospitalizada na luta contra a doença.
Ao longo de 50 anos de carreira, François atuou em mais de 40 novelas, como Estúpido Cupido, Tieta, Bebê a Bordo e O Clone.
Tenista Novak Djokovic desembarca nos Emirados Árabes após ser deportado e ficar de fora do Aberto da Austrália.
O goleiro do América Mineiro, Matheus Cavicchioli, será submetido a um cateterismo hoje após exames de rotina no clube apontarem entupimento de uma artéria do coração.
6 horas 44 minutos, ou daqui a pouquinho popular 15 para 7 horas da manhã. Você que está chegando agora, a gente tem 21 graus, tempo bom. Tem aí alguma nebulosidade, né? Parcialmente nublado, mas é mais um dia lindo que se inicia aqui na Serra Gaúcha. E vamos com música, então, para animar essa segunda-feira. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
Segunda-feira é dia de música pop aqui no Gaúcha hoje. A trilha é do filme Trolls. É uma animação que tem Justin Timberlake, autor desta canção que nós estamos ouvindo, Can't Stop the Feeling, e Anna Kendrick. E eles fazem o maior sucesso entre a gurizada, entre a criançada. Então, inclusive, a personagem principal, a protagonista, se chama Pop. Já que a trilha de segunda é pop, hoje nós vamos com as canções da animação Trolls. E confesso também que quem ajudou a escolha da trilha, já que a Juliana Bevilacqua tá de férias, eu pedi ajuda pra Celeste, tá? Porque a Celeste gosta dessas canções. E aí, ela que me inspirou para eu fazer essa trilha de hoje, e é o primeiro dia de aula dela também, então vai em homenagem para Celeste hoje as canções do filme Trolls. 6h47, rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com mais Gaúcha hoje.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo, transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
O verão tá aí, você na praia e só falta uma coisa. Vem pra Brisa Esportes Capão. Somos referência no estado com produtos exclusivos Nike, Adidas, Skechers, entre outras. Aproveite também para comprar a sua Havaianas em um espaço pensado exclusivamente para você ter a melhor experiência. Estamos na Avenida Paraguaçu 2486, bem no centro de Capão. E contamos com estacionamento na frente da loja. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
horas, 50 minutos, estamos de volta, começando mais uma semaninha aqui na Serra Gaúcha. A gente tem aí nebulosidade, começando o dia com céu azul, algumas nuvens, mas daí não tem aquele sol tão forte que a gente tinha no início da semana passada, quando começava aí o programa. Temos aí a temperatura elevada, 21 graus já em Caxias do Sul, indicando que vai aumentar e logo, logo a gente deve ter aí temperaturas muito próximas dos 30 graus de novo, assim como a gente teve aí mais de 30 graus no final de semana. Gaúcha hoje, com o Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tem ainda a promoção Verão Clima Quente da Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Como está iniciando a semana nos jornais, as capas de Pioneiro e Zero Hora, quais são os destaques por aí, Cristiano Daros?
Agora sim, Babiana. Às vezes, às 6 horas da manhã, eu ainda não estou muito acostumado.
É, o pessoal que está nos ouvindo também, né? O pessoal aí, tem gente que já desperta naturalmente, com facilidade.
Tem não, gente o Cristiano que... tem dificuldade absurda.
É, tem gente que precisa um tempinho para arrancar.
Exatamente.
Pra o motor pegar também. E tem gente que precisa fazer até uma ligação aí para esse motor funcionar, tomar um café, tomar alguma coisa.
Bom, as manchetes dos jornais, o Jornal Pioneiro, jovens se destacam como empreendedores de sucesso. E também com vaga na semifinal do Super 8. Caxias Basquete ontem derrotou o SESI Franca na prorrogação e garantiu uma vaga entre os quatro que disputam a classificação para a Liga das Américas do próximo ano. Também, para fechar, os rostos no vídeo da Festa da Uva, que foi divulgado na semana passada, o vídeo institucional do principal evento aqui de Caxias do Sul. Já em Zero Hora, serviços e indústria têm expansão de 2 dígitos e lideram retomada. No Rio Grande do Sul, segundo dados do IBGE, o primeiro segmento cresceu 12% de janeiro a novembro do ano passado e as fábricas 11,2%. E também aquela foto para nós que estamos em Caxias do Sul, de dar um pouquinho de inveja, sol quente e mar gelado no litoral norte do Rio Grande do Sul, Babiana. Uma foto muito bonita, inclusive.
Ah, sim. Inveja. Eu, em qualquer época, quando eu vejo essas imagens, até no inverno eu fico com inveja, porque eu adoro olhar para o horizonte e ainda mais quando a gente tem um oceano de paisagem. Então, sempre é bom. Quando tá calor assim, nem se fala. 6h54, vamos agora conferir a economia.
Serra de Negócios.
E eu queria destacar que nós temos na segunda-feira o caderno Mais Serra de Economia do jornal Pioneiro e eu retomei agora as entrevistas que eu faço semanalmente com representantes de diversos setores econômicos aqui da cidade. E eu escolhi para abrir esse ano a entrevista a Dilma Tessari, que é médica, obstetra e ginecologista, e ela é diretora superintendente da Unimed Nordeste. Ela é uma referência na área da saúde aqui na região, e uma das suas principais marcas é a disponibilidade. Mesmo se dizendo abatida, poucos dias após ter sido diagnosticado pela primeira vez com Covid-19, ela não desmarcou a entrevista. Ela disse que passou 2 anos dentro dos hospitais sem contrair o vírus, mas que ele acabou invadindo a sua casa nos últimos dias. Ela conta que tinha uma pessoa que trabalha para ela, que estava com tosse, e aí a gente acaba baixando a guarda em casa e foi o que ocorreu. E o que chama atenção é que a Dilma tem 75 anos e mantém uma rotina comandando um dos principais núcleos de cooperativa médica do país e seguindo no consultório, realizando partos e reforçando a dedicação e a vocação. E entre os pontos, assim, que foram vários, né, que a gente conversou, assim, que me chamou bastante a atenção, é que em mais de 50 anos de profissão, gente, 50 anos de ginecologia e obstetrícia, ela nunca deixou de fazer partos. Ela disse o seguinte: eu sou viciada, eu já diminuí o ritmo, mas eu gosto da obstetrícia. E uma frase que eu achei bem importante pontuar, ela disse o seguinte: eu me revitalizo no parto. Ela continua fazendo parto normal, que é aquele parto que o pessoal tem que estar ali de sobreaviso, a qualquer momento pode ser chamada. E também perguntei por que ela escolheu Caxias para viver e trabalhar, porque ela começou atuando como professora já lá em Porto Alegre, atuando também no serviço público, e ela destaca que foi aqui que ela veio em função da família também. Inclusive, quando ela veio, ela estava grávida do primeiro filho, e grávida ela já começou a dar aula na Universidade de Caxias do Sul, onde ela permaneceu até um pouco antes de ser convidada para ser secretária da saúde. Ela foi gestora pública durante 4 anos no governo do ex-prefeito Alceu Barbosa Velha. E ela disse que recebeu o convite e nem conhecia o prefeito Alceu. Ela disse que a indicação foi técnica e que ele queria dedicação exclusiva. Aí ela disse o seguinte: que não ia largar o consultório. Uma semana depois, ele voltou atrás e disse que ela seria a secretária. E então ela conta que essa gestão que ela fez, dentro das limitações, com diminuição de arrecadação de recursos públicos, a credenciou para o desafio seguinte, que foi justamente comandar a Unimed. E ela disse que com certeza essa visão administrativa que ela desenvolveu após sair da academia fez com que ela assumisse esse desafio. E que desafio, né? Comandar a Unimed em anos de pandemia. E o que ela queria destacar é que, para ela, o ensinamento da pandemia é o da agilidade. Mesmo na cooperativa, com decisões em muitas instâncias, a Dilma conseguiu uma sintonia muito fina com a linha de frente do atendimento e aquele desafio, né, que é, ao mesmo tempo, estar próximo, ao lado do paciente, de certa forma, para combater o inimigo, diante do inimigo, enfrentando com coragem várias valorosas equipes, assim que ela qualifica. E eu acabei questionando, que todo mundo quer saber, né? O que vai ocorrer com o coronavírus, até quando vai essa pandemia? E ela disse o seguinte: que é difícil opinar sobre Covid-19, mas que ela acredita que certamente vai ser uma doença que vai ficar endêmica. O que significa endêmica? Que vai estar sempre presente, como outras doenças que entram no diagnóstico de rotina dos médicos, da população em geral. E aí eu, para terminar, perguntei como é que está sendo, né, essa quebra de rotina, já que ela está em casa se recuperando da Covid. E ela disse o seguinte: que a rotina dela aos 75 anos é todas as manhãs ir na Unimed, em algumas tardes também. Nos demais horários ela vai no consultório, continua fazendo partos, inclusive parto normal, como eu citei. E ela disse que o parto normal é o xodó dela. E que hoje as pacientes são as meninas que ela fez o parto e que agora estão tendo bebê. E ela contou uma história que é bem curiosa, que na semana passada, então, ela recebeu uma fisioterapeuta em função dela estar com Covid. E aí ela disse que ela tinha sido uma das meninas que a doutora Dilma tinha feito o parto. E ela veio fazer fisioterapia, ela foi fazer fisioterapia na casa da Dilma. E ela lembrou que em 98 ajudou a montar esse serviço de atendimento domiciliar. Então ela disse que se emocionou muito, porque ali, de certa forma, estava representado um trabalho de toda uma vida, né? Desde o trabalho administrativo, em que ela ajudou a implantar esse atendimento domiciliar, até os partos, né? As meninas que hoje estão sendo atendidas, que estão tendo bebês. 50 anos de profissão na medicina. Por isso que essa história que hoje eu relatei um pouquinho maior, porque é uma história que realmente chama atenção, porque é uma personagem aqui de Caxias que é referência na área da saúde. Sinal marcou 7 horas da manhã, o sol está começando a brilhar com mais força aqui na área central de Caxias do Sul, e a gente vai com o Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos, esse é o plano da Unimed. atualizando as temperaturas aqui na região. A gente tem aí 22 graus, subiu a temperatura já em Caxias do Sul, é a mesma de Bento Gonçalves. Flores da Cunha, Gramado, Canela, São Marcos, 21 graus. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. O primeiro destaque é que segunda-feira é dia de vacinação contra a Covid-19 e de reabertura de duas unidades básicas de saúde em Caxias do Sul. Vamos saber mais detalhes com Alana Fernandes.
A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias dá continuidade hoje à oferta de vacinas contra a Covid-19. A disponibilidade de imunizantes ocorre em 22 unidades básicas. Não há imunização na Praça Dante Alighieri. Já o cronograma para a vacinação de crianças será informado ao longo da semana, com data de início prevista para quarta-feira. Neste mesmo dia, a Secretaria da Saúde prevê iniciar a aplicação da quarta dose para pessoas com imunossupressão. O início da semana também marca a reabertura das unidades básicas de saúde Vila Oliva e São Vitor Coab, que precisaram ser temporariamente fechadas por conta do afastamento de servidores. Por outro lado, as UBSs Vila Lobos e Sagrada Família permanecem sem atendimentos. Além dessas, a UBS São Ciro também não terá equipe para atender aos moradores na segunda e na terça-feira. A reabertura dos três locais para quarta, dia 19, será reavaliada e comunicada à população.
Obrigada pelas informações, Alana Fernandes. Vamos adiante. O governo do estado inicia a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para crianças nesta segunda-feira. No total, 59.100 doses serão entregues para municípios gaúchos. E Bento Gonçalves amplia os locais para atendimento e testagem de pessoas com sintomas gripais a partir de hoje. Quem tem mais informações é o Pedro Zanrosso.
O morador de Bento Gonçalves agora pode se deslocar a outros 4 locais para realizar o teste da Covid-19. Além do já existente ambulatório Fast Track, já é possível realizar a testagem nas unidades sentinelas dos bairros Coab, Municipal, Santa Helena e Ouro Verde. A agenda de consultas dessas unidades será postergada. O serviço de testagem, aberto nesta segunda-feira, é exclusivo para pessoas que apresentam sintomas como tosse, coriza, febre e dor de garganta. Pacientes assintomáticos devem continuar se deslocando até o pronto atendimento Zona Norte pela manhã e à tarde na unidade dos Eucaliptos, aberta da 1 às 4h30 da tarde.
Tá certo, obrigada, Pedro. E serviços e indústria lideram a retomada da economia do Rio Grande do Sul. Especialistas observam que o avanço dos setores ocorre sobre uma base fraca de 2020. Uma notícia que a gente confirmou há pouco, adolescente de 14 anos desaparece em lago da represa do complexo da Ubó, em Caxias do Sul. Quem tem os detalhes é a Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Babiana, as equipes do Corpo de Bombeiros começam as buscas logo mais, a partir das 8 da manhã de hoje. É um adolescente de 14 anos, ele desapareceu ontem à tarde, o nome não foi divulgado, né? Até mesmo por ser menor de idade. De acordo com as informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, a confirmação de que o rapaz estava desaparecido ocorreu ontem à noite, quando o pai dele foi até a sede dos bombeiros para relatar que o filho tinha sumido na água. Um amigo do jovem, outro adolescente, também esteve no local, foi acompanhado pelos pais dele e relatou que ele viu o menino entrar na água. Ainda conforme a corporação, durante a tarde, esse menino teria ligado por volta das 13h30, avisou que um jovem tinha desaparecido na água, mas os adolescentes saíram do local, então quando os bombeiros chegaram na represa não havia ninguém para indicar onde era o ponto exato onde esse jovem que desapareceu teria entrado. Como as informações eram desencontradas e o jovem parecia estar em choque, não respondia mais às tentativas de contato da equipe, os bombeiros acabaram deixando o local. Então à noite, quando esse adolescente contatou os pais do que desapareceu, contou o que tinha acontecido, os pais contataram novamente os bombeiros, esse jovem então de 14 anos, e hoje eles devem então retomar, né, iniciar na verdade concretamente essas buscas.
Obrigada, Aline, que vai atualizando as informações. Tomara que a gente tenha aí informações de encontrar ainda com vida. 7h05, temporal destelha casas, derruba árvores e deixa um homem ferido no Vale dos Sinos. O vendaval seguido de chuva atingiu também cidades dos vales do Caí e do Paranhana. As atenções voltadas para Cléo Kuhn. Queremos saber como vai ser a semana depois desse calorão intenso do fim de semana, depois da chuva que a gente teve aqui na Serra até com maior força em determinados momentos. E as temperaturas subindo, 22 graus, já subiu um pouquinho aqui em Caxias, já subiu em Bento Gonçalves, 23 graus. Pelo estado, deixa eu repassar aqui, além de Porto Alegre com 26, destaque é Santa Maria, mais quente neste momento, 28 graus por lá. Pelotas na Zona Sul tem 26, Passo Fundo 24 graus, Arroio do Sal 25, Uruguaiana já tem 27, Santana do Livramento 24 graus. Lembrando que a previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje é para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn chegando.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado, ele de uma maneira geral é instável. A gente tem uma situação para umas áreas do estado e tem outra situação para outras áreas do estado do Rio Grande do Sul. O que, que é isso? Tem áreas entre o sul e o leste que tem previsão de chuva, até em alguns casos uma chuva mais volumosa, como aconteceu ontem, e em outras áreas não tem chuva, como aconteceu ontem, vai acontecer hoje, talvez amanhã, que é a parte mais norte-noroeste do estado, onde a situação por ali está muito difícil, a umidade está prometendo chegar lá somente de quarta-feira em diante. Como a gente tem pancadas de chuva esta semana, como temos mais pancadas de chuva semana que vem, espero que a situação dessa umidade avance um pouco para lá também. Mas são coisas que a gente vai acompanhar o deslocamento desta chuva, que ela é assim mesmo. Ela é muito irregular sobre o estado, ela é muito irregular não somente sobre a capital, porque a gente tem chuvas de diferente intensidade, dependendo da parte aqui de Porto Alegre que a gente está. E quando a gente vai para o interior, a situação não é diferente, não. Tem municípios que têm uma boa chuva num distrito e tem outros distritos onde chove muito pouco. Então essa é a situação da distribuição que a gente chama sempre de irregular das chuvas de verão. Que, olha, nos últimos invernos está se mantendo muito parecido, porque já teve invernos no passado em que a chuva era mais homogênea. Mas os últimos invernos também estão deixando a chuva muito irregular sobre o estado. Então vamos aguardar, mas de uma maneira geral eu estou gostando, porque pelo menos agora a gente tem umidade e a gente tem calor. Enquanto a gente tiver calor e umidade, a chance de pancadas de chuva permanece aqui na região.
Tá certo, obrigada, Cléo Kuhn, falando em chances de chuva aqui na região, os agricultores, né, a produção do interior aqui da região e também de outras regiões do estado agradece. Inclusive, esse vai ser o tema que a gente vai ter logo mais. Vamos entrevistar a Emater para falar sobre os impactos da estiagem e o quanto essa chuva representa de alívio ou não. Mais cedo a gente falou de um adolescente de 14 anos desaparecido em Lago de Represa e também mais um dos alertas de verão. Um menino de 2 anos morre afogado em piscina em Arroio do Sal. Quem tem os detalhes é o Pedro Zanrosso.
O velório de Mateu Vergani Pescador aconteceu durante essa madrugada na capela da comunidade de São Valentim da Sexta Légua. No domingo pela manhã, o menino de 2 anos e 3 meses morreu após engolir muita água ao cair em uma piscina na casa onde a família veraneava, em Arroio do Sal. Levado ao posto de saúde, os médicos tentaram a reanimação por cerca de uma hora, mas o óbito foi constatado perto das 9. Devido ao estado de choque, a delegada liberou os pais de prestarem depoimento. Todos os indícios apontam para afogamento acidental. Nesta segunda-feira, eles devem ser chamados para depor.
7h09, vamos adiante. Vamos falar agora com o Cristiano Daros sobre buscas por adolescente desaparecido no Rio Caí, que seguem nesta segunda-feira. Cristiano.
Corpo de Bombeiros de Caxias começou essas buscas ainda neste domingo após receber esta informação. O chamado ocorreu por volta de 11h30 da manhã e, segundo informações dos bombeiros, trata-se de um menino de 13 anos. Essa busca começou no domingo, se estendeu por toda a tarde e foi suspensa ao anoitecer. O problema é que a chuva registrada ontem no final da tarde também poderá atrapalhar os trabalhos dos bombeiros, que será retomado nesta segunda-feira.
Obrigada, Cristiano Daros, com as informações, né? Infelizmente, a gente tem esses três casos relacionados ao verão, a essa questão do calor, as pessoas buscando se refrescar em rios, em represas, e também até esses riscos nas piscinas com as crianças. Que pena, né? Que pena a gente ter que começar a semana, mas infelizmente é importante, a gente tem que fazer estes alertas. E a semana começa também, a segunda quinzena de janeiro, e a gente quer saber se o trânsito está mais movimentado. A gente depois vai repassar algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, e já posso adiantar que o termômetro, muitas vezes, dessa movimentação na cidade é a quantidade de mensagens que a gente recebe. E hoje teve bastante, daqui a pouquinho a gente vai repassar algumas. Antes disso, vamos conferir o trânsito para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Quem está acompanhando o trânsito é ela, Milena Schaefer. Muito bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana, ouvintes. Tem alerta na Rota do Sol, porque os túneis do trecho da RS-486 em Itati ficaram sem energia elétrica em função de quedas no fornecimento que ocorreram em diversas localidades por conta da chuva. O Comando Rodoviário da Brigada Militar informou a falta de luz ontem ainda, por volta das 9 horas da noite, e não confirmou até o momento se foi restabelecida. Portanto, fica esse alerta para quem foi trafegar pela Rota do Sol agora de manhã, né? O vento e a chuva de ontem também acabaram causando diversos problemas nas estradas gaúchas. Aqui na região houve acúmulo de água e queda de galhos em alguns trechos, mas ainda conforme o comando rodoviário, nada que chegasse a causar estragos ou prejudicar o trânsito. O movimento agora na Rota do Sol aqui da Serra é um pouco mais tranquilo. Ontem o fluxo de retorno das praias se concentrou mais entre as 4h30 da tarde e as 8 horas da noite. E agora tem trânsito um pouco mais intenso na RS-122 entre Caxias e Flores da Cunha, mas não há registro de acidentes ou bloqueios nesse momento aqui nas principais rodovias da Serra.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Você conferiu direto ao ponto, sempre na parceria de Concentrei, facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. Farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia é a nossa receita. Você conferiu também as informações do Serra de Negócios para Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito sempre preservada. Fima e Móvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. Você que está chegando agora, conhece essas músicas pop que a gente está tocando, mas elas estão na versão Trolls dessa animação da DreamWorks, que faz aí uma brincadeira com diversas canções pop como essa. Começar a segunda quinzena de janeiro também, animados. E os nossos ouvintes estão animados também, Cristiano Daros?
Tem muitas pessoas fazendo perguntas aqui, Babiana. Bom dia, sabem por que a RGE não está dando desconto a quem economizar energia de setembro a dezembro no consumo? Instalei um sistema de energia solar e estou economizando e nada do tal desconto. Participo de um grupo de 250 pessoas que tem o sistema off-grid no Brasil inteiro e outros estados estão dando este desconto, diz o Hugo, aqui de Caxias do Sul. Bom dia, Elton de Caxias. Se a Vindima foi cancelada, o carnaval também, se seguir assim o aumento do Covid, a festa da uva não pode ser? A princípio, a gente sabe que não será cancelada a festa da uva e aguardamos ainda para saber quais serão os protocolos da organização, que ainda não bateu o martelo sobre isso.
É, o questionamento principal é justamente dos ouvintes, assim, pelo que se percebe, com relação aos shows, com relação aos desfiles, dentro da programação da festa, as atrações que reúnem maior público. E a gente já questionou, inclusive, a presidência da Festa da Uva, e eles mesmos falaram que tem aí outras estratégias, como colocar monitores nos shows, até daqui a pouco redução de público, mas em nenhum momento eles falam em cancelar ou suspender programação.
Exatamente, e ainda está demorando, né? Falta praticamente um mês e ainda não tem essa confirmação. Vai
dia
ser 18 assim,
de
vai
fevereiro,
ser
é um mês da festa, esse mês vai ser decisivo, como vocês costumam dizer no esporte, Cristiano Daris.
Babiana, tem aqui sobre a nossa trilha aqui, ó. O Fabiano Santanense, bom dia, sou um guri de 44 anos, show o filme animação Trolls, abraço e boa semana.
É verdade, eu também fui conquistada, e uma guria de 35 que acabou sendo conquistada também pelos Trolls. 7h16, tem mais mensagens aí, Cristiano Dallas?
Tem o Márcio de Farroupilha. Infelizmente, na maior parte do interior de Farroupilha, a chuva não alcançou 5 milímetros, muito pouco para aliviar as dificuldades com a falta de água e perdas nas mais diversas produções. Estiagem não vista há mais de 70 anos.
É o Márcio Ferrari, provavelmente é o Márcio Ferrari, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, e a gente conversa bastante, e eu sempre busco saber o panorama. É uma pena, porque a gente gostaria de ter aí uma chuva para compensar um pouco dos estragos, né, que já estão aí sendo somados, não só desse ano de estiagem, mas a gente tem aí a terra prejudicada de outros anos, né? Ano após ano está chovendo menos e está preocupando cada vez mais os nossos agricultores aqui do estado do Rio Grande do Sul. 7h17, vamos com a trilha sonora pop para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta justamente para falar sobre isso, para falar com a Emater sobre os estragos da estiagem aqui no Rio Grande do Sul.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Carros elétricos estão cada vez mais presentes na mobilidade urbana. Acompanhando esta evolução, a Serrana Solar apresenta o seu carregador veicular Wallbox, tecnologia de ponta Serrana Solar. Carregamento mais rápido do mercado, levando até 3 horas para a carga total. E conector tipo 2, compatível com a maioria dos modelos de carros elétricos. Integrador, conte com as vantagens da Serrana Solar.
Vestibular UX. Provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais. Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
You with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small.
h22, estamos de volta, Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo bom, sol brilhando já com força aqui na área central. Com isso a gente vai tendo temperaturas aumentando. Estamos aí com 22 graus em Caxias do Sul. True Colors, da Cyndi Lauper, agora na versão da animação infantil dos Trolls. E quando a gente lembra de True Colors, a gente lembra também daquele arco-íris que marcou o final da tarde aqui em Caxias do Sul e região. Depois da chuva veio um arco-íris duplo. E a gente espera que esse arco-íris seja uma indicação de que virá mais chuva nesta semana, chuva necessária aqui para o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma estiagem com mais de 2.000 propriedades afetadas no estado. E justamente para falar deste tema, a gente convidou o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, que na semana passada apresentou esse balanço da primeira quinzena sem chuva. E a gente começa conversando com Alencar para saber se essa chuva que caiu nesse final de semana em algumas regiões do estado, como aqui na Serra, provoca algum efeito. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Alencar.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Que bom se a informação que passou de 2.000 propriedades, não, são 200, mais de 200 mil propriedades com dificuldades, com perdas.
Ai, perdão, eu falei 2.000, acho que eu me confundi, mas são 200 mil, quem dera fosse só 2.000.
Então assim, Bruno, com certeza a chuva é muito bem-vinda, choveu 2 milímetros, já assim, alguma coisa, nem que seja só para o nosso conforto, certo? Então, toda chuva ela é muito bem-vinda. Há uma grande variação de precipitação no estado. Então, você recebe notícias, choveu 80 milímetros, daí na outra o município choveu 5, não choveu nada. Então, assim, e hoje as redes sociais nos possibilitam, os grupos, de você ter um acompanhamento, assim, real não, ele é instantâneo, certo? Aí, claro, nas estações que tem do Estado, do INET, da Secretaria da Agricultura, aí você tem uma situação mais real. Mas a gente tem relatos assim de volumes expressivos, porém não de forma generalizada. Então é uma coisa complexa, é uma estiagem complexa, nenhuma é semelhante à outra. Eu estou aqui em Porto Alegre já desde 2004, 2005, quando nós tivemos aquelas anos extremamente difíceis, e posso, de forma muito tranquila, assim, você não consegue fazer um comparativo de estiagem para estiagem. Esses dias eu falei, essa se assemelha a 2004, 2005, porém, com essas temperaturas, nesses patamares que estão, não se assemelha. Então, cada estiagem ela tem um comportamento complexo, e essa aqui também. Então, para nós também, você divulgar números muitas vezes é mal interpretado, por isso tem que ter todo o cuidado para você colocar, digamos, os produtores e os municípios se enxergarem dentro daquele contexto. Em milho, por exemplo, hoje o cenário do milho, nós temos de mais 10% de produtividade em alguns municípios lá da região sul, para perdas de 100%. Então, esse é o cenário do milho no Rio Grande do Sul. A silagem, essa nós já conseguimos concluir, da ordem de 60% de perda. Então, além da perda quantitativa, a qualitativa é o que mais nos preocupa, certo? Perdeu, e aí você tem, além disso, tem a qualidade. Então, é um momento bastante difícil, envolve a fruticultura. Temos 5 mil propriedades com relatos de perdas na fruticultura, e possivelmente a região da Serra é onde nós tenhamos a maior concentração, certo? Mas, você vê assim, e todo dia aumenta. Há 15 dias atrás, eram 138 mil propriedades com perdas. 10 dias depois, foi para 195. Mais 5 dias, 207 mil. Então, é geométrico as perdas que nós temos atingindo as propriedades no estado. Então é realmente um momento preocupante. Que bom que veio essa chuva, mas nós precisamos é o restabelecimento dessa questão hídrica, para que você minimize os impactos. Quer dizer, em algum momento a chuva vai ocorrer de forma generalizada, e sim, aí nós podemos ter já de forma mais translúcida o tamanho da estiagem e dos prejuízos que nós tivemos.
Alencar, tu falou sobre essa questão de características, que não há parâmetro, né, para comparar essa estiagem. Quais são as características que vocês estão observando, e quais são os relatos que vocês recebem na Imater sobre a estiagem desse ano?
Na verdade, o que tem desse ano é a persistência dessas altas temperaturas, tá? Em relação às outras que você não tinha. Quer dizer, isso eu estava observando, lendo alguma coisa no final de semana agora, as temperaturas que estão ocorrendo agora, você encontra relatos lá no Uruguai em 1943, na Argentina 57, as maiores temperaturas. Então, a diferença que tem é somar falta de água com temperatura, que são duas coisas que é muito ruim, né? As duas, certo? A temperatura, o desconforto térmico é tanto para animais quanto para os próprios vegetais, você aumenta a demanda hídrica, quer dizer, tem mais esse complicador. É nesse sentido que a gente coloca, que tu não faz um comparativo dessa forma.
E também tem essa questão que a gente teve várias regiões aqui do estado que registraram temporais. Então, são estragos que se somam.
Sem dúvida. E assim, ó, é uma coisa quase que lógica, quando tu tem essas temperaturas dos patamares que estão, a possibilidade, não sou meteorologista, tá? Sou agrônomo, mas você acompanha, quer dizer, fala com as pessoas mais antigas, sempre que quando nem tinha essa possibilidade de previsão do tempo, o risco de você ter temporais com essas temperaturas elevadas, elas são bastante grandes. Por quê? Porque você tem um choque entre a entrada de uma frente fria, coisa parecida, com essa temperatura nesses patamares que estão. Então, sim, é mais um fenômeno que vem para atrapalhar uma situação que ela já é delicada, para um setor que teve nesse ano os custos elevados. Então, nos preocupa bastante esse cenário para os nossos produtores que têm essa indústria a céu aberto, aí na serra tem alguma questão da fruticultura, que ela é protegida, certo? Mas também da horticultura, que ela tem a possibilidade de ser cultivada, e é cultivada em grande parte em abrigos, em área protegida. Mas quando você tem essas temperaturas, nesse patamar você tem também dificuldades em relação a todo o contexto, quer dizer, sai fora dos parâmetros que a gente imaginava.
Até em relação a essas questões, Alencar, tem possibilidade de problemas futuros por causa dessa estiagem? Tu falou antes essa questão de perda na qualidade também do que é produzido no Rio Grande do Sul. Existe alguma preocupação em, daqui a pouco, para o futuro, que essa estiagem possa causar algum problema e ter um legado ruim para os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul?
Na verdade, sim. Nós temos, eu vou fazer de uma forma, não tem isso como definição, mas nós temos uma estiagem, que é a estiagem de plantas anuais, certo? Soja, milho, que essa é uma estiagem, digamos, ela acontece antes e ela também termina antes. Nós temos também uma estiagem das plantas, que daí começa a ter os problemas, que são as plantas perenes, tá? Aí a parreira, a laranja. Aí você começa também, esse ano também nós temos essa estiagem, e temos também uma estiagem que é a estiagem hídrica, quer dizer, que já está, em função do baixo volume de chuvas que ocorreu durante esse ano, nós não temos uma condição hídrica adequada. Então, sim, poderemos ter reflexos aí, a mensuração dela é complexa, quer dizer, se morreu a planta, se apenas abortou os frutos jovens, então, mas que tem reflexo, sim, principalmente a médio e longo prazo nessas questões que, de plantas perenes, a médio prazo também a bovinocultura de leite, porque você não recupera de forma imediata, o animal perdeu peso, a comida não é adequada, você é uma curva mais longa. Então, sim, teremos reflexos, mas aí o dimensionamento disso, que a gente gostaria de dar isso, todo mundo gostaria de ter essa informação, mas é muito complexo para você, de forma responsável, dizer, nós vamos demorar 8 meses para recuperar a questão da bovinocultura de leite. O citros vai acontecer isso. Então, é complexo porque envolve diversos fatores.
Tem alguma cultura mais atingida e uma região mais específica, assim, que vocês têm percebido o maior número de propriedades atingidas, de municípios?
A região ali do Alto Jacuí, tá? Aparentemente, quando você pega os mapas das perdas, é onde você tem uma concentração maior de municípios de perda, ali da região de Nome Toque, tá, para localizar o nosso ouvinte. As pessoas ali tinham municípios que tinham 70% da soja a plantar há 10 dias atrás. Depois teve uma chuva agora, certo? Que não resolveu, mas os produtores têm sempre se aguentado o plantio. Então, sim, essa região aparentemente era uma região mais uniforme, mas em diversos municípios você tinha mais localizado. Ali era uma área mais abrangente, estou botando no passado, mas ainda é no, nós estamos com essa dificuldade ainda, ela não passou, certo? Mas aparentemente era nessa região que a gente tinha as maiores dificuldades.
Alencar, um bem breve, assim, hoje, analisando todo o cenário, quantos dias precisaria chover no Rio Grande do Sul até para amenizar essa situação?
Eu gostaria de uma semana de chuva, assim, 20, 30, 40 milímetros por dia, para nós poder ter uma tranquilidade e restabelecer o mais rápido possível. Mas chuva acima de 50 milímetros, ela já daria uma sinalização adequada para a retomada. 30 milímetros, muito bem-vinda. 20 milímetros, mas o problema é que nós estamos tendo uma chuva de 20 milímetros e não, ela não persiste, certo? Aí fica mais 4, 5 dias. Você tem chuva aí para 3 dias, digamos, 7 milímetros por dia. Vamos colocar que na condição de hoje você vai perdendo. Então, tu não restabelece, tu está sempre não restabelece o ciclo. Nós precisamos de um período onde as chuvas sejam, digamos, cada um, dois dias, chuva de 20, 30, 50 milímetros. Eu estou falando no mundo mais adequado para a retomada. Mas precisamos, sim, de um bom volume de chuvas, porque temos que recuperar as plantas anuais, soja, milho, digamos. Temos as questões das plantas perenes, que daí é uma coisa mais profunda, certo? E temos também a questão hídrica, daí que isso, assim, isso é de sobrevivência. E em algumas regiões a gente fica muito preocupado porque os produtores não têm água de bebida. Nós temos hoje mais de 10 mil famílias nessa situação, ou não tem água de má qualidade para ele ou para os animais, frangos, suínos. E aí são grandes volumes que esses dias estão numa propriedade. Olha, é assustador você ver assim 2 mil suínos e o cara aguardando a água para chegar porque estava terminando a água. Então são cenas assim que são extremamente desagradáveis de você ver a tensão que se vive quando tu tem um bem essencial como é a água terminando, faltando. Então esse hoje é o grande gargalo que nós temos, essas famílias que estão com dificuldades de acesso à água.
Pois é, e a gente fica imaginando, né, essas famílias não têm água nem para consumo próprio, como é que vai ter para irrigação? Porque essa questão da estiagem, ela se agrava justamente porque a gente vem de anos seguidos com redução de chuvas neste período do ano. E se fala muito em como ter um planejamento, como investir mais em sistemas de reservação de água para os próximos anos. Nesse sentido, o que a Imater está planejando também para o futuro, para auxiliar o produtor rural gaúcho?
Olha, a Imater é um dos elos da sociedade, certo? A gente tenta contribuir da melhor forma com informação, levando conhecimento, mas o que nós mais precisamos é sentar ao redor de uma mesa, todas as entidades da área ambiental, da área social, da área econômica, certo? E você encontrar mecanismos. Não é que não chove no Rio Grande do Sul, é que nós temos duas questões. Uma que é cultural, nós não temos a cultura da irrigação como uma solução. Eu estou falando a nível de estado, não falo a nível de propriedade, de região, de município. Nós sabemos que tem municípios que são bastante avançados, que já tiveram essa questão da educação em relação à estiagem, que é de você garantir isso, mas muitas vezes nós não temos essa questão da cultural. E quando hoje nós estamos num sistema assim que me preocupa, me dói ouvir, tem que ser sustentável. Mas quando se ouve o sustentável, se ouve o sustentável na questão ambiental. E nós não temos uma sustentabilidade que ela não seja ambiental, social e econômica. Uma atividade só é sustentável se ela tiver as três áreas. Se não, ela é sustentável ambientalmente, mas você vai fechar teu empreendimento porque não é economicamente, estou citando, ou socialmente, quer dizer. Então é uma questão que nós precisamos sim sentar todos os atores ao redor de uma mesa e discutir como é que nós podemos avançar nesse sentido. E aí você vê as redes sociais, a gente acompanha, como já tem conceitos estabelecidos que não admitem discutir. Então é difícil. Hoje, eu tenho acompanhado, que nem eu disse antes, ao longo dos anos, mas pela primeira vez você vê todos os atores. Quando a ministra veio lá em Santo Ângelo na semana passada, foi assim, foi no Palácio Piratini, que nós participamos, foi na FAMURS, que nós participamos, foi na Secretaria da Agricultura. Então, a sensação que eu tenho é que nós amadurecemos com essa situação. Espero, desejo que a chuva não apague essa chama, certo, de querer construir uma alternativa mais duradoura, permanente, para a questão da água no estado. Nós reservarmos água, você tem que reservar água onde tem, não adianta nós reservarmos água onde não tem. O poço artesiano só tem função você fazer ele se tiver água, senão eu fiz um poço artesiano e não encontrou água. Então nós precisamos ter, sim, essa grandeza, fazer uma discussão ampla para nós encontrarmos alternativas e termos para aqueles produtores que têm água, que têm vontade e que têm condições, porque daqui a pouco o cara quer fazer irrigação, tem uma área que ela não propicia você fazer irrigação. Aquele que quer tem água e tem área, mas não tem condições de energia. Então são fatores que precisam ser postos à mesa para nós equacionar essa situação, que ela é recorrente no estado. Nós não podemos esperar que essa é a última estiagem, teremos outras, e temos que nos preparar para minimizar os impactos que essas estiagens causam.
Tá certo, que pelo menos a crise venha para agregar neste sentido. Muito obrigada, Alencar Ruggeri, diretor técnico da Emater. Desejo um bom dia, uma semana de chuva em quantidade, para que a gente possa voltar a conversar com melhores notícias.
Obrigado, eu que agradeço. E nos Emater se coloca sempre à disposição da Gaúcha Serra aí para explicar, para levar informação, não explicar. Um grande abraço, boa semana e boa chuva para todos nós.
Obrigada. Levar informação e também explicar, né? A gente tem que entender a quantidade de chuva necessária, a gente. Que não está aí envolvido diretamente, não consegue perceber que essa chuva que nos alegra, ela é insuficiente ainda para alegrar o produtor, ela dá apenas um alívio, mas ao mesmo tempo, eu achei interessante essa frase dele, Cristiano Daros, que diz que a chuva que caiu agora, no final de semana, que não apague essa intenção de se buscar uma estruturação melhor para os próximos anos.
Exatamente, isso é um negócio que eu sempre fiquei pensando quando a gente vê essas notícias de estiagem, que a gente não há investimento nessa área, né, de reservatórios, de conseguir acumular água, porque a gente passa boa parte do ano embaixo de chuva, a gente passou ano passado boa parte do ano embaixo de chuva, e é lógico que a seca vai vir ali na frente, é quase que um movimento cíclico, mas a gente pouco ouve falar justamente sobre isso, sobre... Afinal, o que pode fazer para amenizar esse período de verão de seca? Dá para construir cisterna? Não dá? Como vou armazenar água? Não vou? Então, acho que isso teria que ser e dentro daquela questão sustentável, né? Tem que ser debatido muito mais forte do que a gente já está em 2022, né?
A gente já deveria estar adaptado. A gente, às vezes, não dá valor à água porque a gente tem ela.
É, exatamente.
Eu me recordo de uma viagem que eu fiz para o interior do Peru, para uma região desértica do Peru. E a gente estava viajando e o motorista perguntou: vocês têm água o ano inteiro lá? E aquilo para nós soou estranho. Como assim perguntar se a gente tem água o ano inteiro? E é que a gente não dá valor. E a gente tem aqui até uma cultura, eu diria que muito da serra, das propriedades rurais com açudes. E esses açudes, eles auxiliam muito os produtores, principalmente nessa questão de irrigação. Mas a gente tem que pensar que são investimentos altos e às vezes são famílias pequenas, a produção não é tão grande, então tem tudo isso, né, para ser avaliado. Mas eu acho que cada vez mais tem que se discutir esses incentivos para criar sistemas de reservatório de água. 7h41, nós estamos aí com o Gaúcha Hoje com Círculo Saúde, Panvel, DGSul e Samburá. Temperatura em elevação, para este horário da manhã a gente já tem 23 graus em Caxias do Sul. Vamos a um rápido intervalo? Já voltamos.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. DGSul Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Ruder oferece um sistema integrado de segurança para condomínios, empresas e para sua casa. São soluções completas que incluem vigilância, portaria e recepção. Venha conversar com o consultor e saber tudo sobre as nossas soluções personalizadas, que atendem totalmente às suas necessidades. Acesse ruder.com.br e saiba mais.
Vestibular UX. Provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim. Um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio, Prefeitura de Bento Gonçalves.
h 45, popular 15 para as 8 horas da manhã. A gente está com o Gaúcha hoje, atualizando você neste início de semana, início de quinzena. Tem muita gente voltando de férias, tem muita gente também saindo, né? Tem aí a época de rodízio das férias de verão. E a gente vai saber como isso impacta no trânsito aqui de Caxias do Sul. Quem está acompanhando a movimentação nesta manhã é ela, Milena Schaefer. Quais são os destaques?
Fabiana, no perímetro urbano de Caxias, o movimento é um pouco mais intenso hoje, trânsito mais carregado agora na BR-116, no trecho do Hospital Geral, e também na perimetral Avenida Rubem Bento Alves, onde devem seguir hoje obras de recapeamento realizadas pela Prefeitura, deixando então o trânsito prejudicado em alguns pontos ao longo do dia. Ainda não foi confirmado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar o restabelecimento de energia nos túneis de Itati, na Rota do Sol. O local ficou sem fornecimento ainda na noite de ontem e por isso segue o alerta para quem for trafegar por aquele trecho na Rota do Sol. E ainda na rota, o trânsito é tranquilo nesta manhã, com mais fluxo na pista sentido Serra Litoral, inclusive. Teve movimento de retorno das praias ontem, segundo o Comando Rodoviário, foi concentrado entre as 4h30 às 4h30 da tarde e às 8 horas da noite, mas agora o que a gente percebe é esse fluxo sentido Serra Litoral um pouco mais acentuado, uma média de 5 carros por minuto, enquanto no sentido oposto a média é de 1 carro por minuto. Babiana.
Obrigada, Milena, com as informações do trânsito aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. E vamos retomar o contato com o Cléo Kuhn. A gente falava da importância da chuva dos últimos dias, da previsão para mais chuva nesta semana. Lembrando sempre que a previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje é para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira a todos. Mais pancadas de chuva previstas para uma parcela, até certo ponto, grande de regiões do estado, mas não todas as áreas. A parte da fronteira com o Uruguai, a gente tem chuva desde a madrugada e vai durar praticamente todo o período, porque como essa instabilidade está um pouco associada à instabilidade que a gente tem na Bacia do Prata, esse período de chuva na fronteira ele se estende por um período mais longo. Também tem previsão de pancadas de chuva mais uma vez aqui por Porto Alegre e região. A expectativa de manter essa área junto à Lagoa dos Patos, com bastante umidade, chuva, que avança por sobre a serra, né? E também algumas áreas do Planalto. Mas grande parte do Alto Uruguai, grande parte das Missões e até algumas áreas do centro seguem sem previsão de chuva para o dia de hoje. Também amanhã está difícil, o mais certo seria quarta-feira, uma chuva que fosse mais abrangente no estado e levasse chuva também para o norte e noroeste do estado. Enfim, são situações que a gente ainda vai acompanhando no par e passo para ver como é que vai se deslocar essa umidade. Mas de imediato, tanto hoje quanto amanhã, tendem a concentrar muito a chuva na parte sul e em grande parte do leste do estado.
Tá certo, obrigada. Vem um pouquinho mais para o Nordeste, vem chuva. Chega mais, pode chegar. 7h48. Quem está chegando também é ele, Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois é, o assunto é o calorão e a estiagem, né? E aí, Babiana, a gente se coloca algumas questões. Está se fazendo comparativo aí de 60, 70 anos, o que indica que o problema da estiagem é um problema, olha, secular. aqui na nossa região. Né? Tem esse aspecto de que temos água disponível, porém há esses momentos que falta água, tanto para a população humana, para a população animal e também para a agricultura. E aí não se tem a água a que recorrer. Uma segunda questão é que o governo do Estado, a principal matriz econômica do governo do Estado é a agropecuária. Né? E a partir daí, salta aos olhos como obviedade que o planejamento estratégico do Estado deveria contemplar, né, investimento, estudos aprofundados de como ter uma alternativa para esses momentos de estiagem que são seculares. Né? E isso deveria ocorrer, olha, ao longo do tempo, se fosse feito o dever de casa, já se teria aí uma experiência acumulada no sentido de parcerias e investimentos, tanto público quanto na parceria com os produtores e todas as entidades da área e a academia, no sentido de se avançar. Isso me lembra muito o turismo em Caxias do Sul. Há 32 anos estou em Caxias do Sul e sempre tem aquela questão de que se trabalha com um recomeço do turismo, né? Não se trabalha com a experiência acumulada. Esse é um problema sério que a gente tem. Precisa se trabalhar com a experiência acumulada e, ao mesmo tempo, com investimento, com escolhas políticas. Houve, a gente registra no governo do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, teve uma comitiva aqui da região que foi a Israel, conferir lá também, entre outras coisas, a questão da irrigação, que Israel é forte nisso, né? Mas é preciso haver o compartilhamento, né? Que isso realmente se reproduza em ações efetivas e que se tenha alguma caminhada nesse sentido. Então, esse é um problema histórico que nos acompanha, a falta de se trabalhar a experiência acumulada e o investimento e a escolha política no sentido de efetivamente resolver os nossos problemas, como a estiagem, que é um problema que nos acompanha de décadas. Olha, acho que o tempo todo da existência do nosso Estado convivemos com esse problema. Né? E agora estamos aí, né, de novo contando os milímetros de água de chuva, né? Até que tenha havido alguns dias de pancada aqui, outra ali para amenizar. Não é aquela seca absolutamente total, mas as altas temperaturas acabam produzindo uma demanda hídrica maior. Então, olha, o Estado, né, e todas as forças do setor devem se concentrar no sentido de buscar a profundidade da solução, a solução efetiva e a escolha política do investimento, porque soluções acaba havendo, diversas possibilidades, se fala de uma, se fala de outra. Bom, tecnicamente de se estudar e o investimento tem que estar, programas de investimento tem de ser possíveis como alternativas. É um desafio aí que está colocado perenemente para o nosso Estado e que o nosso Estado nunca consegue aprofundar a experiência acumulada, Babiana.
É, e a gente não pode ter mais experiências como essa, porque é muita dureza para o produtor, né, aqui para a gente, né, para a nossa região. Então, vamos ter que aprender na marra. Obrigada,
Ciro.
Uma boa
semana
para
todos.
Uma boa semana.
Bom dia, boa semana.
7h53, já voltamos com mais
Gaúcha. A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita. Amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais. Farinha de trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
Verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Aproveite as ofertas exclusivas. Kit Sundown Fator 70 de R$ 69,90 por R$ 49,99. Kit Pantene de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor solar facial La Roche de R$ 69,90 por R$ 49,99. Panvel. Bem você, você bem.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel!
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
R$7,56, de volta é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Hora de falar de esportes, são os destaques finais aqui do programa. E a gente começa falando de dupla Caju, mas também falando de outros esportes aqui da região que vem se destacando. Basquete, quem tem as informações, quem deixou aqui pra gente as informações é o Marcelo Rocha.
A dupla Caju segue a pré-temporada para o Campeonato Gaúcho. No sábado, Caxias empatou o terceiro amistoso consecutivo pelo placar de 0-0. Dessa vez, foi contra o Novo Hamburgo, só que no Estádio do Vale, o Caxias que no outro sábado havia jogado contra o mesmo adversário no Estádio Centenário. O técnico Rogério Zimmermann fez uma avaliação positiva em relação ao resultado, porque viu uma evolução da equipe e conta também com a situação de ter o Giovani Gomes inteiro depois de recuperar da Covid-19 e também a chegada do Matheus Batista, jogador que trabalhou com o Zimmermann no Sportivo em Bento Gonçalves e já fez a sua estreia nesse jogo amistoso contra o Novo Hamburgo. Agora o Caxias segue a preparação e na quarta-feira enfrenta a equipe do Ipiranga em Erechim, naquele que vai ser o último teste antes da estreia do Campeonato Gaúcho, a estreia do Caxias no Gauchão, que acontece no dia 26, contra a equipe do Grêmio, a partida na Arena em Porto Alegre. Enquanto isso, o Juventude também segue a preparação e espera essa segunda-feira a oficialização do Guilherme Parede, o atacante que já está, inclusive, treinando com o grupo de atletas Alviverde, mas aguarda a documentação vinda do Tajeres, da Argentina, para ter a apresentação. Isso é uma situação que já está definida entre os clubes, até por isso o Parede já treina com o grupo de atletas Alviverde, mas como funcionário que faria a liberação teve Covid-19, ficou afastado do trabalho durante a semana passada e aí fica a expectativa de que ele possa fazer esse trâmite a partir dessa segunda-feira. O Juventude que segue no mercado, de olho em algumas situações, mas trabalha com observações, como é o caso dos goleiros, já que o César e o William vão ganhar a condição de serem observados no início do Campeonato Gaúcho pelo técnico Jair Ventura, mas podem no decorrer do campeonato perder espaço e o Juventude ir atrás de um jogador mais experiente para a função. Para fechar de esporte aqui no Gaúcha hoje, só o destaque para o Caxias do Sul Basquete, que ontem venceu a equipe do Franca, um jogo disputadíssimo no interior paulista, e o Caxias venceu por 91-87 no jogo das quartas de final da Copa Super 8. Com isso, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa, que já estava numa participação inédita na Copa Super 8, agora garante também uma vaga na semifinal, vai enfrentar o São Paulo, que ontem à noite venceu a equipe do Bauru no confronto que garantiu, então, ao time tricolor essa passagem para enfrentar o Caxias do Sul Basquete. Quem vencer a Copa Super 8 está classificado para a Champions League das Américas de Basquete.
Chats da dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, Cristiano Daros.
O Grêmio avança nas conversas para renovar o contrato com o atacante Ferreira, que tem o desejo de permanecer no clube e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional está encaminhando a contratação do atacante Davi, que pertence ao Fortaleza.
8 horas da manhã, a gente vai ficando por aqui. Bom dia, Daros. Até amanhã.
Até amanhã.
Uma excelente semana a todos. Tchau.